Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 cachorrice.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 18. Olá, Alexandre Fetter.
Morta. Olá, boa tarde. 1h05, estamos chegando com o Pretinho Básico deste dia 5 de junho de 2025. No oferecimento dos biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 57 anos. Eleve Energy Drink, experimente o novo inimigo do fim, Marco Polo. A Marco Polo é líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Bet Nacional, tudo fácil, rápido e seguro. A Bet dos brasileiros. Bang Global Accounts, o mundo para investir e viajar. Boa tarde, mesa querida. Tudo bem com vocês aí? Tudo bacana?
Tudo ótimo, Alexandre.
Legal que tá todo mundo ligado no programa.
Boa tarde, cara.
Show de bola. Todo mundo ligado. Tu tava no teu telefone, cara. Tu tá no teu telefone, nem ouviu o que eu falei, velho. Boa tarde, Léo Oliveira.
Boa tarde, Alexandre.
Tudo bem, Rafinha Menegasso? Como é que vai?
Tudo ótimo.
Fala, Porazinho, tudo bem? Muito boa tarde,
Porazinho. Boa tarde, galera.
Porazinho, vem afim, hein? Pelo menos tu, Porazinho, vem afim.
Eu tô afim, tô sempre afim, né, irmão?
Fala, Rodaica.
Boa tarde, galera.
Aê, agora tu vem, hein? Muito bom. E o garotão, Rafael Gomes.
Aê,
muito bom. Vou te dar a chance de me cumprimentar bem de novo. Boa tarde, Rafael Menegasso.
Eu fui o primeiro a dar o boa tarde pra ti antes, todo mundo.
Não conseguiu, não conseguiu.
Boa tarde. E meu microfone tá baixo, por isso que
não conseguiu de novo.
Não, não tá. Mexeram ali, tá baixo.
Tá bravo.
Hoje vai ser um dia. Bom.
Boa tarde, Alexandre. Boa ótima tarde pra ti.
Boa tarde,
também, cara.
Tô ótimo, cara. Feliz da vida, recuperei a minha potência vocal. Tô felizão.
Que bom, cara.
Enquanto eu tava, né, não consegui vir às 6, vocês me ligaram, eu liguei de volta, isso. Aí vocês viram que eu tava mal, né, cara?
Tava
tá meia bomba.
Ah, não vou conseguir.
Tava meia bomba, avisou, ele tava preocupado.
Piangers, não tá dando pra eu ir, cara. Piangers, hoje não vai dar pra eu ir. Safado. Vamos nós aqui repercutir o dia 5 de junho para a Da Colônia. A Da Colônia tem a Amendo Power. Power, velho. A barrinha de proteína ideal pra garantir mais energia na sua rotina. Boa tarde, Da Pena.
Boa tarde, Alexandre.
Como aí, tudo bem?
Tudo ótimo, graças
sucesso
a Deus.
Sucesso absoluto teu documentário.
Obrigado.
Parabéns, não se fala noutra coisa na cidade.
Obrigado.
Ela se
melhor...
fala, se fala em um monte de coisa, mas também
melhor...
muita gente falando sobre isso.
É o melhor documentário do Rio Grande do Sul.
Hoje não é o dia pra tu falar
eu
isso.
Também,
não, 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 não. De... Não, eu sei disso, eu sei. É, falei de... Olha pra mim. Olha, meu irmão. Olha
pode dizer,
mim.
Pode dizer.
Eu falei de propósito.
Pode dizer, pode dizer.
Queria entretenimento, claro, né? Eu claro sei o que tá sim. rolando.
Viu? Claro que sim, é porque a gente vai falar daqui a pouquinho
eu tava vendo
sobre o dia especial que é o dia de hoje para todos nós aqui, colaboradores do Grupo RBS e também audiências do Grupo RBS.
Não deixaram eu entrar ali? Fui...
Não deixaram tu entrar?
Não tinha crachá, não puxava.
Ah, não, não, sem crachá não tinha como entrar, mas podia entrar como convidado, mas daí o quê? Não foi convidado?
Não. Mesmo, tem isso, descobri na hora pena, que eu não fui convidado.
Tu não foi?
É.
Não.
Como é que entra aqui no programa
também
sem
não.
crachá, né?
Ah, que aqui eu tenho o uso do Fetter, o outro que
tem.
Ele roubou
reserva.
Um crachá meu que eu emprestei pra ele. Entendi. Aliás, não, nem
pra
foi pra
jantar.
Ti, foi pro Ivan.
Eu roubei do Ivan, eu vi mongolão.
Emprestei o crachá pro Ivan jantar aqui no Grupo RBS
sei.
E nunca mais me devolveu.
Nunca mais.
Isso aí. Vamos nós aqui, então. Hoje é o dia da ecologia.
Que legal.
Gostou, Ivan?
Eu gosto de ecologia.
O que é que tu faz pela ecologia e pelo meio ambiente, Ivan?
Eu rego os vasinhos.
Legal.
Não, tu rega? Regando reggae,
eu,
né?
Não,
tu
rego,
rega ou tua rega?
Eu rego.
Eu acho que tu arrega
eu
também, Ivan.
Eu coloco... Não, negativo. Vem
é
aqui
um
pra ver.
Arregão. Tem um baita de um arregão,
o
Ivan.
O quê?
Tem um baita de um arregão, cara.
Eu acho que tu é cagalhão, Ivan.
Tu não me
acho
conhece. É. Tu não faz aí. Eu tenho 4 amigos meus em Floripa, porque a gente pode te dar um tiro agora, se quiser.
Meu Deus!
Eu ligo e a gente dá um tiro.
Mas
eu
duvido. Um tiro assim?
Eu duvido.
Presta telefone que eu não tenho.
Não, não, não. Não, fica tranquilo. Hoje também é dia, imagina, vai ficar marcado o meu telefone lá, o telefone dos teus amigos que dão tiro, tá louco? Não quero.
Acho que eu sou boa, meu.
Hoje também é dia mundial, por isso, né? O dia da ecologia do meio ambiente.
Meio ambiente.
Eu gosto do meio ambiente.
Eu gosto do meio ambiente também. Sou amigo do meio ambiente.
Faço cocô na rua, já faz aduba as plantinhas.
Aduba as plantinhas.
Faço cocô na rua, legal, cara.
Xixi no poste.
Xixi nas florezinhas.
Nas flores.
Arrega. Ah, isso é legal.
É legal, porque também a ureia ajuda, né?
A ureia. É, o Lelê diz que adoça a laranja.
Verdade, verdade.
Ele faz xixi na laranjeira dele pra ficar mais doce.
Já comeram a laranja do Lelê?
É verdade, é verdade.
Ou já chuparam, no caso,
a laranja. Já na grama de casa é legal, mas não dá. Na laranja não, né?
O petinho básico de hoje é a vaca. A vaca. Diferente do que você possa estar pensando, é uma guaipeca vira-lata dos tutores Gabriel e Renata de Floripa. Opa!
Olha aí!
Tá ali,
a vaca, querida. Olha que linda a vaca. Não, tá só naquela tela ali. Naquela
cachorro
lá,
bonito!
Bonita cachorro a vaca, hein? Olha ali.
Cachorro lindo.
Oh, que gracinha. Com Monelo, a alimentação do seu pet é sempre um momento de carinho e cuidado. O nosso ouvinte aniversariante é o Cristiano Westphal Martins, o popular Imaruí. Grande! Grande ouvinte do Pretinho, o Imaruí, é Imaruí, analista de TI, tá fazendo hoje 49 anos e ele é de Floripa.
Ah, o Imaruí tá fazendo 49, mas trabalhou em olaria.
Trabalhou, não.
Uau, o Imaruí tá estragado, tá estragado, a gente viu ele lá no show do Pretinho. Não, tá estragadinho.
É bom, tamo nós, tamo bem.
Não, perto do Imaruí nós somos guri. O Imaruí tá mal,
aí eu tô com gordo, nessa.
Ah, meu, ele tá ruim assim, esnucadinho ele.
Estão pegando, estão convivendo muito com o Rafinha, cara.
Porque eu julgando. Sobrou pra mim, eu não falei. Nada.
Sim, mas
cara,
eles falaram. Bom,
eu, então falei, eu falei.
Eu sou influenciador, Alexandre.
Ele me manda e-mail, me manda direct.
Pro bem e pro mal.
Também, isso aí, eu influencio.
Eu vi ele pessoalmente quando a gente fez show lá agora.
Mas aí tá bem, cara. Porra.
Tá bem, gurizão,
tá bem 49. Olha tu com 32.
É, agora tu tomou. Agora
3.
Ficou bom.
Eu tô tremendo com 33. Eu tô gordo só, mas de resto.
É verdade, tem razão.
Eu acho que tá super bem.
Tá bem.
Fui aí semana passada.
Se vocês me conhecessem uns anos atrás.
Não, tu é muito melhor ao vivo,
gordo. Vocês iam ver aí no que eu tava.
É porque o tempo. Agora uma filosofia aqui. O tempo, em determinado momento da nossa vida, o tempo nos ajuda muito. Porque o tempo não volta, né? A gente só vai pra frente.
O tempo não para.
O tempo não para e em determinado momento da nossa vida ele nos ajuda muito. Mas a partir de determinado momento, até onde o tempo nos ajudou muito, o tempo passa a nos prejudicar.
É só...
Qual seria este momento? Não, 70 anos?
Não, com todo respeito, vendo o documentário,
não,
tu separando fotos
muito.
Tua, do Porando,
tá louco.
O próprio Rafinha tá igual. Mas tu, porém, melhoraram muito.
Pois é, é que a gente ainda tá naquela faixa da linha do tempo onde o tempo está nos melhorando.
Agora o feto e porém estão começando a piorar.
Mas não, vai chegar o momento onde a gente vai
agora
piorar.
Agora estamos entrando na descendente, estamos entrando.
Não, eu acho que é 70.
Acho que é 70 também. 70
o cara começa a ficar muito, a orelha começa a cair.
Vai dando uma murchada.
Vai dando uma murchada.
O feto,
isso o cara faça musculação.
Pra isso tem musculação, exatamente.
Sabe que esses dias eu tava vendo em algum corte desses da internet e achei muito interessante a perspectiva do cara, né? Que o cara foi envelhecendo e pensou, quando eu tiver 55, 60 anos, eu estarei velho, o cara pensava, né? Quando eu tinha 40 e poucos, estarei velho. Aí ele chegou nos 60. Aí nos 60 ele pensou, cara, mas eu tô com 60 e eu não tô velho, velho. Eu tô bem com 60, cara. Então, acho que eu vou estar velho quando eu tiver 65, então. E aí chegou nos 65, não. Aí o cara... Quando chegou em 75, aí ele pensou, não, agora eu posso dizer que eu tô velho com 75.
Pô, ganhou.
Mas
um
o que,
tempão,
que o cara te quis dizer com isso? Que entre os 55, 60, até os 75, ele considerou o período como a gente tem. A adolescência, antes de virar adulto, ele considerou algo que ele chama envelhecência.
Peraí, repete a palavra que cortou. Qual é a palavra?
Envelhecência antes de ficar velho. Ele tá naquele período da envelhecência, que é esse período que vai aí dos 55, dos 60 até os 75, foi o que o cara considerou nesse papo. Gostei, eu achei uma perspectiva
legal,
bacana.
Também gostei. Também
eu tô na envelhecência.
Porque melhor na vida é o cara ficar velho, né? Do que não ficar velho e morrer antes, né?
É verdade.
É verdade.
Ficar velho,
né? Ter saúde, isso aí.
A velhice é um negócio que
dinheiro.
Tu constrói na juventude.
Perfeito.
O grande problema é quando a gente é jovem e não se dá conta. Aí quando
e aí
viu,
estraga,
já tá velho, não construiu
nada. Durante a juventude, tu estraga a velhice.
Mas é que também, assim, tem a hora certa pra fazer merda, que é na juventude. Faz as merdas tudo.
Não, mas poder, é que tem alguns.
O pior é os velhos fazendo
tempo
merda.
Porã na juventude.
Qual é a idade pra parar de fazer merda?
45, 50 anos que tu acha que
eu acho 49.
Assim, quanto vira 49,
o cara dá uma parada de fazer merda.
Eu acho que assim, ó, cara, o 40 é uma. O 40 é uma região 40? Boa, assim, pra parar de fazer
não,
merda.
Eu e o Gordo temos 7 anos.
Fiz até 38. Fiz até 38, bastante. Tá. Né? É. Mas pode parar antes.
Não,
também,
que não é fazer sofrer. Merda também? Tem isso.
Ah, é, de ah, é descuidar da saúde.
Coisa. Eu acho que depois que o cara tem um filho, eu acho que é um fator melhor. Determinante.
É, eu também acho. Melhor,
porque melhor. O contato de emergência do teu filho é tu. Se tu não estiver bem, tá fudido.
Boa, veio bem.
Vou fazer uma camiseta com essa frase.
Veio bem, é longa.
Contato de emergência.
Mas eu vou. Contato de emergência do teu filho é tu, então tu tem que estar bem. É uma frase muito longa.
Pô, mas é uma boa frase.
Não, então tatua.
Mas é muito ruim, o cara botar, é caro demais.
Vou botar na perna esquerda agora.
Boa. Vamos nós aqui, o aniversariante, ou os aniversariantes famosos do dia de hoje, começando com Jimmy London. Jimmy London é cantor e tá fazendo 49 anos de idade hoje. É o cara do Matanza, isso aí.
Ah, é legal, é legal.
Ele é legal.
Matanza é legal.
Cara legal tá aqui, ó. Mark Wahlberg tá fazendo 54 anos hoje. O Mark, ator e ex-cantor. Esse cara aí tá no shape. Esse cara aí
Mark
tá vendendo
ele
saúde.
4 da manhã.
Cantor?
Ele acorda ele às 4 da manhã.
Ele era do Backstreet Boys.
New Kids on the Block.
Isso aí. New Kids on the Block.
Ele era do New Kids on the Block.
Ele era. E aí depois ele virou o Mark.
Não, e ele tá com 54 anos. Ele tá bem, tá no shape.
Isso aí, isso aí.
Ele tem um filme com o Ted, que é muito bom.
4 da manhã.
Isso, ele e o ursinho muito doido.
Baita filme. Two Guns, dose dupla com o Denzel Washington. Baita filme, é sério.
Puta merda.
Mas é sério. Ele falou agora um filme, eu tô dando outro.
Mas é que ele não faz.
Quatro Irmãos, baita filme também.
Agora é uma música de qualidade.
O saxofonista Kenny G fazendo 69.
Opa,
Vanderleia, a cantora Vanderleia fazendo 81 anos hoje. Como é que era o apelido da Vanderleia?
Eu tava pensando nisso, qual era o apelido?
Ternurinha, aniversaria no mesmo dia que aniversaria o Erasmo Carlos, que faria hoje 84 anos e pereceu em 2022.
Morreu muito rápido.
Criou-se,
foi
barro de que você foi gerada.
Então eu cantei errado a vida toda.
Cantou, é barro.
Não é ventre?
Não, barro.
Eu acho que é barro.
É barro?
É barro.
Vem, não é o barro de que, tá que você foi viu. Gerada.
Olha só, é muito bonita essa música. Eu gosto muito de Erasmo Carlos, é muito bom.
Verás, tremendão, né?
Tremendão. E hoje também é aniversário de Maurício Sirotsky, sobrinho. Faria 100 anos, o criador desta empresa, com uma história maravilhosa no rádio, nos programas de auditório. E depois veio a RBS TV, veio a Zero Hora e veio essa potência que é o Grupo RBS, uma das maiores empresas de comunicação da América Latina. Pra gente é um privilégio fazer parte dessa história bonita. E aí vem aí também o documentário, vem aí que estreou hoje o documentário, hoje foi o lançamento do documentário da história, da obra e da vida do Maurício Sirotsky, sobrinho, vai ao ar na RBS TV na tarde de sábado, eu só não vou lembrar o horário agora, acho que ali depois do Jornal do Almoço pode ser?
Será que vai ser no lugar do Baita Sábado ali?
Se tiver a gente dar a informação, vai ser legal, porque é uma história muito bonita de ver e se emocionar, porque ela faz parte da vida de todos nós, cara, tudo que a gente viu, seja notícia ou seja entretenimento, tudo que a gente alimentou a nossa alma e o nosso espírito ao longo do tempo, a gente viu na tela e ouviu nos alto-falantes da RBS.
Será que ele estaria orgulhoso da gente?
Depois do É de Casa.
Que horas?
É de Casa.
Tem o programa É de Casa, né? De manhã, então acho que ele é antes ainda do JA, não é isso?
Tá. Legal, bom saber. Cara, eu acho que sim. Eu acho que o seu Maurício estaria ou estará muito orgulhoso
aqui do pretinho, né?
De todos nós aqui, porque ele fazia exatamente isso que a gente faz, que é entretenimento.
Foi como tudo começou.
Meu pai já vendeu um trago pro seu Maurício Rocha.
É mesmo?
Aqui no Porta Larga. Ele era dono do Porta Larga. Ele sentava do latão, simplesão, gente boa pra caramba. Segundo meu pai, né? Eu não o conheço.
Cara, o banco de imagens, a quantidade de imagens emocionantes que a gente assistiu hoje pela manhã, lá no lançamento do documentário, que todo mundo vai poder ver no sábado, e depois no YouTube também, nos canais do Grupo RBS, é impressionante.
É uma história incrível,
uma história muito, muito incrível.
De um tempo onde ter exposição e ficar deste tamanho era muito mais difícil,
né? É verdade.
Porque era pra poucos. Hoje a gente tem muitos veículos, muitas formas, inclusive todas elas usadas hoje no Grupo RBS, algo impensável naquele tempo, que ele começou no rádio, né? E fazendo algo que naquela época também era algo diferente para as pessoas, como que a gente faz hoje, né? Quando as pessoas vêm nos dizer, ah, vocês mudam o meu humor no dia, vocês me ajudam. Ele fazia aquilo lá atrás, isso, né? Aí. Entretendo as pessoas e depois sendo visionário o suficiente
para
transformar isso em algo muito maior.
Começou numa rádio poste. Em Passo Fundo, na região metropolitana de Passo Fundo.
Caramba!
Uma rádio poste, fazendo rádio para poste, e os postes com os alto-falantes ficavam espalhados pela praça e pela avenida central da cidade.
Comunicador nato.
Era comunicador nato. Muito legal a história. Não perca! Entrando nos destaques aí, meu irmão! A Colômbia vai premiar em dinheiro quem matar plantas de coca no país.
Ué?
A Colômbia anunciou o seu maior, digamos assim, ataque à cocaína no país. A maior ofensiva à cocaína no país, porque há toda uma polêmica também envolvendo o Donald Trump, que quer cortar relações com a Colômbia, porque a Colômbia é quem está fornecendo cocaína para o mundo inteiro, etc. Então, o governo colombiano... ele resolveu ir pro all-in, digamos assim. Ele tá oferecendo R$1.700, $300 por mês, durante 12 meses, para quem arrancar pela raiz, literalmente. Por quê? Os camponeses, eles acabam produzindo muita coca. Tem mais de 200 mil hectares de coca na Colômbia hoje, pelo menos mapeados pelo governo. E os camponeses acham um trabalho muito rentável, porque os narcotraficantes seguem comprando. É um trabalho que acaba dando muito dinheiro. Então, o que o país quer? O país quer oferecer a mesma coisa que os camponeses ganham. Ó, vocês ganham dinheiro, então nós queremos te pagar também pra tu matar a plantação de coca. Ah, mas aí o camponês que cria isso a vida toda vai criar o quê? Por isso que eles estão dando os $300. Quando tu provar, ó, tá aqui a planta de coca, tá aqui a raiz junto dela, essa aqui eu matei. Então toma aqui $300. E aí, a partir disso...
Matei umas coca!
Tu ganha mais 11 meses desses $300, onde o governo diz que vai te subsidiar pra quê? Pra tu refertilizar a tua terra, não é exatamente esse o termo, pra tu plantar café e...
Maconha.
Cacau. Não, e cacau, rapidinho.
Meu Deus, Rafael.
Café é um outro baita produto de exportação da Colômbia.
É.
Além da cocaína.
Vai ter que arrumar bem esse terreninho.
O pó branco e o pó preto.
Qualquer resquício.
Não, uma coisa. Cacau. E aí o governo colombiano quer em pelo menos um ano acabar com 45 mil hectares de cocaína, de coca, na verdade, no país, com a folha da coca. A árvore de coca.
É só tomar chá de folha de coca.
E consequentemente...
Mas aí é que tá, desculpa te interromper, Gomes, é que tem uma questão cultural nesses países ali, né, não só na Colômbia, como na Bolívia, no Peru, que é o mascar a folha de coca por causa da altitude, né, em algumas localidades.
Os índios, né?
Que é uma questão cultural, né, como é que não entrou nada nessa notícia sobre isso?
Porque isso, Porã, são plantações regularizadas, legalizadas e que tem um monitoramento do governo onde é fácil tu ver pra onde é vendido, o consumo da folha de coca, ele não é ilegal, ao contrário, quando tu refina a folha de coca pra fazer cocaína. Então o que que eles querem? Eles querem reduzir pelo menos 45 mil hectares de coca no país pra que também... principalmente seja em regiões mais inóspitas e mais inacessíveis pelo governo, que é onde o narcotráfico vai mais comprar. Difícil, né? E também fique mais difícil do narcotraficante ter acesso a esta plantação, fique mais caro para eles e eles também acabem tendo que mudar o ramo deles. Então eles estão tentando fazer um efeito pirâmide, assim, para lá na ponta gerar na queda do consumo e venda de cocaína na Colômbia. Porque, por incrível que pareça, né, a gente sempre fala do Pablo Escobar, etc., de acordo com o dado da matéria, que acho que é da Folha de São Paulo, nunca se produziu tanta cocaína como agora na Colômbia.
Uma loucura.
Pra conhecer um pouquinho o narco.
Faz sentido, né? Faz sentido, né? Quanto maior a população mundial, maior o consumo.
Mas é muito doido, as drogas químicas, né? que evoluíram muito nesse tempo.
Também.
E que, de certa forma, substituíram, porque antigamente elas não existiam e as pessoas tinham esse recurso.
É, mas eu acho que a cocaína ainda é a droga mais comercializada.
Não, eu acredito que seja, talvez
do
até que pelo
custo, sintético,
né?
Ali,
eu acho,
né,
que pra quem produz deve ser muito mais vantajoso, entendeu? Porque eles devem pagar nada pra esses...
Não, e sem arreganho. O Narcos conta bastante sobre isso, que é uma puta de uma série, ela é longa,
é
o primeiro, mas mostra tudo, cara.
Que descobre lá, que é o Barata, que é o cara que vai atrás do Narcos pra investir
Não, e eles começam a descobrir, sem querer, num drone, numa plantação de maconha.
Sim.
Né? Aí que começa a desandar a casa de um monte de gente.
E aí na terceira temporada é o Cartel de Cali que cai.
Isso, exato. É uma loucura.
É bela série. Eu gostei do Ivan comentando nada.
Eu não dei conta que era o Ivan, eu achei que eu tava falando com o Léo.
Não, aqui,
eu
também. Na primeira temporada, o Barata, ele...
Onde é que tu assistiu essas temporadas?
No TV?
Ah, no Miami.
A gente botou pra ver lá, eu vi. E aí a gente viu o Narcos.
Tem
aí...
Netflix no Miami.
Nós tinha um funcionário que tinha senha e nós botamos pra assistir, só entre nós. Nós tava varrendo e... Aí o Pablo Escobar com o primo dele, que depois é morto, pelos caras de Cali, porque ele tava...
Tá, não, sim, eram os dois cartéis, Medellín e Cali. Onde é que tá no Netflix?
Tá pegando Netflix, a mulher do cara do
Cali. É legal.
Muito boa, Wagner Moura é um...
Eu não sei se vai conseguir ver, Alexandre.
Não vai.
Não, eu tô dizendo que eu vou ver. Eu tô apertando pra nossa audiência.
Ah, né, que isso já é mais antigo, né?
Mas é muito bom, vale a pena ver. Bota no 2.0 que tu vai te divertir.
Tá bem. José Loreto, a gente falou aqui essa semana ou semana passada, não lembro. O José Loreto vai interpretar o Chorão no filme sobre a vida do eterno Charlie Brown.
Ele pediu, né?
É, praticamente. Eu acho que ele já sabia, ele não ia soltar.
Mas ele
essa,
dava, né, depoimento que ele gostaria de interpretar o...
Enfim. Até a semelhança física é impressionante, né? O rosto, especialmente.
O José Loreto vai interpretar o Chorão no filme que é baseado no livro Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, Minha História de Amor com o Chorão, que quem escreveu foi a viúva do Chorão, a Graziella Gonçalves. O filme promete contar toda a história de idas e vindas, de amor dos dois ali, que influenciou também bastante na banda. E a gente deu, acho que faz um mês mais ou menos, essa notícia, que o José Loreto ficou sabendo que essa história podia virar um filme, e ele disse: bah, esse seria o papel da minha vida. Eu amo o Charlie Brown, amo o Chorão, e eu adoraria interpretar o Chorão. E aí, um mês depois, anunciaram que ele vai ser o Chorão, ele vai ser o protagonista desse filme, que também é dos mesmos...
Vai ser dirigido por quem, sabe?
É dos mesmos criadores do Marginal Alado, do documentário.
Ah,
o roteiro
é
do Dalmeida, e a direção é do Hugo Prata e do Felipe Novaes.
Ah, legal.
Mas é o terceiro registro, né? Porque tem o Magnata, que é com o Paulinho Vilhena.
Mas aí é um filme que o Chorão escreveu.
Vilhena.
Né? Vilhena, Paulinho Vilhena.
Tá meio sumido aí o garotão, mas ele é um baita... Ele fez isso, e aí tem o documentário dele, que tem que ver antes do filme, pra entender melhor.
Tem.
O Marginal Alado é esse. É isso, né? Só uma dica pra galera aí, final de semana tá aí.
Ei. Charlie Brown Jr. é muito atual. Ele morreu tem 15 anos.
É, cara.
É impressionante.
É incrível a importância, né, da gente até hoje ser tão presente.
Caramba.
Eu tive uma oportunidade muito legal quando eu fazia o Patrola. Eu fui até Santos passar alguns dias lá acompanhando a vida do Chorão. E aí ele tinha recém lançado um parque de skate.
Chorão Skate Park.
É. E claro, o grande motivo era esse, porque ele queria divulgar isso. Na época, até a esposa dele me comentou que eles estavam pensando em franquias ou alguma coisa parecida. Mas o legal foi, porque daí, pra gente, enquanto reportagem, o legal era mostrar a intimidade dele, mostrar ele lá no parque. Estive na casa dele, fui com a esposa dele. O Paulinho Vilhena, que era um dos melhores amigos, participou, tava lá junto. E aí a gente frequentou alguns lugares em Santos que ele ia também para pegar depoimento das pessoas. Ah, como é quando o Chorão vem aí e tal. Foi bem interessante,
legal.
Assim, ele era um cara muito querido lá, né? Aliás, acho que em todo lugar
todo
o
lugar,
Chorão é muito querido. E as pessoas tinham sempre muito receio, assim, com a saúde dele emocional.
Sim,
sabe?
Ele era um fio desencapado, né?
Porque tudo de melhor acontecia na vida dele, mas constantemente ele tinha essas crises, essas situações que faziam com que as pessoas se preocupassem e rodeassem muito ele. E a esposa dele foi fundamental nesse processo,
e que,
né? Uma pena que
da
infelizmente
maneira como
não
culminou,
conseguiu segurar.
Né? É. Saúde mental do cara, né?
Ele tocou o terror, né? Ele tocou o terror no show do Pretinho Básico lá em Rio Grande.
É verdade.
Que era o pós, né? Era o pós. Depois o Charlie Brown era o...
Isso.
Ele aloprou assim
na verdade, o Charlie Brown abria pro show do Pretinho.
Isso, né? Claro.
E... não era o show do Pretinho, encerrava o show do Charlie Brown.
E, que cara, momento. Ele aloprou lá em Rio Grande.
Eu tive momentos ímpares com o Chorão, assim, bem na íntima, assim. Foi muito, muito legal, muito louco.
Planeta,
muito,
né? Era um momento bem...
Até mesmo antes do Planeta. Vários planetas. Ele foi o senhor planeta. É. O posto que o Armandinho tem hoje de senhor planeta já foi do Chorão, né? É. Antes.
Mas, ô, Féter, no aniversário de um ano da Pop Rock, tu lembra que era a comunidade ninjitsu e Charlie Brown na Sojipa?
Isso aí.
Cara, e aí o Charlie Brown recente tinha estourado. Aí deu todo um rolo no camarim lá. Que
aquele
o índio da comunidade
tenso.
Pegou o uísque do Charlie Brown. Sumiram com o uísque, uma loucura.
Não, e aí o Charlie Brown chega
com o Chorão.
Chega na festa com o cachê ainda não pago.
Opa!
Né? A empresa que ia pagar o cachê do Chorão não tinha pago ainda e ele falou, olha, eu não vou subir no palco enquanto o cachê não tiver na minha conta e tal. Hã? Pô, e aí era noite de sábado,
bombando,
meia-noite, a Sojipa lotada.
Não tinha
Pix.
Não tinha Pix.
Não tinha aplicativo.
Não tinha, e aí o Chorão diz, olha, eu não vou subir no palco. Porra, aí sobrou pra mim, né? Eu tive que ir lá conversar com o Chorão e pedir, pelo amor de Deus.
Zero medo.
Eu tô te garantindo, cara, que esse cachê vai ser pago. Fica tranquilo. Se não for pago, tu volta aqui, a gente conversa e a gente paga.
E eu vou te pagar, né? Tu já tinha um poder, né?
Aceita promissória, né?
Exatamente. Bom, mas enfim, cara, foi um momento muito legal. E que o Chorão esteja bem onde quer que esteja. Elefante escapa de reserva e invade mercadinho na Tailândia.
Maria, um elefante mestre, lá da tua região, lá na Ásia, na Tailândia. Esse elefante tem 25 anos.
Os seres humanos estão ocupando os espaços dos animais.
Eles são mercadinhos.
Dia do meio ambiente.
Por isso que ele tá indo atrás de comida.
Esse elefante, o nome dele é Plai Bian Lek.
Sim, eu conheço.
Ele escapou do Parque Nacional Khao Yai e tava... justamente, procurando alimento, procurando comida, etc.
Acabei de falar isso, não repete então, as coisas.
Então ele invadiu esse mini mercado. Tem vídeos, fotos, ficou mais de 10 minutos comendo coisas no mercado.
Meliante, o que o Meliante comeu?
Comeu só produtos industrializados. Se fosse um mercado aqui em Porto Alegre, ele não ia embora, que ele ia achar os biscoitos Zezé na prateleira e nunca mais largava.
É verdade.
E aí quando ele tava saciado, ele foi embora. Deixou um prejuízo ali no mercado e vazou. Deu um vazare.
Eu acho elefante um bicho tão querido, simpático, e amoroso, e inteligente, coisa.
Os elefantes não esquecem.
Não, se fizer mal pra ele, ele volta e vai te matar, Rodaí.
Esse é o jacaré.
Mas eu jamais faria.
Não, o elefante.
Jacaré também.
Jacaré, ele te mata até se tu não fizer mal pra ele te matar.
Jacaré, ele te mata com um requinte de crueldade. Ele te afoga primeiro pra depois te comer.
Não, ele te afoga porque ele vai esperar uns 2-3 dias pra comer teu corpo.
Isso mesmo. É impressionante.
Já o leão não, ele vai direto na tua jugular, ele tira teu ar, tu para de respirar, morre e ele começa a comer devagarinho.
Ele gosta de comer quentinho.
Isso aí.
E como é que os tigres atacam?
Os tigres, felino é o único felino que ataca sozinho. E ele ataca por trás. Ele te morde na nuca aqui e vai te comendo aos poucos.
E unindo o elefante com o narcotráfico, o elefante é uma praga na Colômbia hoje, porque...
Não é mais os hipopótamos?
Também.
Hipopótamo do Pablo Escobar.
O Pablo Escobar levou...
Eles correm, né?
Correm rápido.
E nadam rápido também,
pra caramba. Com aquele peso todo, né?
E é muito louco que era do Pablo Escobar. Soltaram e aí virou uma praga lá.
Uma praga, né? Tem que abater.
Ele levou animais selvagens.
Não, tem que.
Fazer churrasco.
Não, tava indo tão bem. Hoje é dia do meio ambiente, cara. Não
tava indo tão bem, Rafinha. Começam,
Primeiro, a terra toda era dos bichos. Vamos começar por aí.
Eles que tem que te abater.
Não, o javali tem que ser abatido. É uma praga. O javali mata um monte de plantação.
Javali é uma praga no Rio Grande do Sul. Era pelo menos
antes
da enchente.
Muito bem, foram estes os destaques do Pretinho Básico para esta quinta-feira, 5 de junho de 2025. Não esqueça, você que está acompanhando o documentário do Pretinho Básico, hoje, 7 da noite, tem o lançamento do segundo episódio do documentário do Pretinho Básico. E aí, depois de hoje, vão faltar ainda 16 capítulos, 16 episódios a serem lançados. Que hora é o jogo da Seleção Brasileira hoje?
Às 8.
8 da noite, então dá tempo de ver ao vivo, rapidão ali. Muito bom, bota uma pra nós então, Rodaica.
Fala aí, pretinhos, não me identifiquem, porque é uma situação extremamente delicada e eu gostaria que vocês lessem no ar com a presença da Rodaica. Porque ela sempre traz uma opinião sensata sobre o assunto relacionamento. A história é a seguinte, eu sou casado e há um tempo eu recebi um aumento de salário.
Opa,
aí eu decidi que eu não iria contar para minha esposa naquele momento. E eu explico por quê. Eu queria guardar essa diferença, esse valor a mais. Eu não gastei nada e não foi nem para fazer graça, nem para fazer alguma coisa escondido dela. Simplesmente eu achei que era melhor guardar esse dinheiro para o futuro, por uma questão de segurança.
Se separa,
eu vou questionar,
né,
se até agora o Alexandre entendeu o que eu tô lendo, porque talvez no final ele fique um pouco confuso.
Tô entendendo tudo, não, tá tudo certo.
O que eu falei até agora?
Não, não, pode ir tranquila.
O que que eu falei
agora? Ai, tranquilo, querida.
Deixa eu te falar uma coisa, eu cometi um erro.
Linda, ah, tu cometeu?
Eu cometi um erro.
Eu percebi já na metade.
Eu falei do documentário e não falei dos nossos parceiros que apostaram na ideia do nosso documentário. E eu estava lendo aqui, enquanto tu falava, os nomes dos parceiros.
Falar, né?
Pois é, que eu ia falar antes, depois, né, que tu falasse.
Mas isso não impede que tu preste atenção no e-mail.
Eu não consigo, eu sou limitado.
Sabe? Não, acho que tu não é, não.
Tu pode me lembrar?
Só que nem andava.
Zero, zero atenção.
Tu pode me lembrar
zero
um pouquinho?
O marido recebeu um aumento de salário.
Tá.
E ele optou por não contar para a esposa dele. Mas não é porque ele queria gastar escondido ou qualquer coisa. Ele queria guardar esse dinheiro pensando no futuro, por uma questão de segurança.
Deles, será?
Ok. Deles.
Deles.
Mas só, pensando no futuro. Mas
tá, era só
ele
isso?
Ele é casado, eu acredito. Não, eu vou continuar, porque não, daí agora eu te situei.
Esse era o preâmbulo.
Tu consegue conseguir agora?
Consigo conseguir.
Consegue conseguir? Então,
vou conseguir, conseguir.
Zero medo.
Só que zero sol, ela também acabou descobrindo um tempo depois e ficou furiosa.
Mas
comigo.
Como? Ela mexe no extrato dele?
Aí nós não vamos entrar nessa questão.
Tem razão, Rodaica.
Porque nós não sabemos, ele não disse. Ela descobriu por alguma forma. Às vezes até uma colega de trabalho, né?
Sempre tem uma pessoa que não tem o que fazer.
Bate a...
Sabia que teu marido ganhou aumento?
Mas vamos nos atentar no drama.
Vamos.
Né?
Vamos ver o que essa mulher fez pra esse magrão.
Vamos lá. Ela disse que eu quebrei a confiança dela.
Ela mexeu no telefone dele, entrou no aplicativo do banco.
Tu não
como?
Sabe, ele
eu
não
tô
disse
supondo.
Isso, então não fala.
A gente conhece vocês.
Que tu conhece?
Foi audacioso. Foi audacioso, hein?
Mas como é que tu acha que ela recebeu aqui uma carta psicografada e o teu marido
ganhou? Algum colega falou, amigo.
Mas que intimidade vai ter com a mulher do cara?
Se tem uma coisa que essa mesa não deveria estar julgando neste momento, é como ela descobriu. A gente deveria estar atento ao problema do ouvinte e o que ele pediu.
Vamos terminar o e-mail, tu tem razão.
Porque ele não perguntou o que tu acha sobre ela ter descoberto.
Tá bem.
Ele foi fazer o imposto de renda.
A reação dela.
Ah, tá. Pode ser o imposto de renda.
Pode ser.
Vamos ouvir.
Pode ser.
Vamos ouvir.
Então ela disse que eu quebrei a confiança dela, que isso é algo que se compartilha num relacionamento e que eu havia praticado uma omissão grave. Então, eu queria ouvir de vocês o que acham que a pessoa deve contar exatamente quanto ganha para o esposo ou para a esposa. Deve contar direitinho o que ganha ou não? Isso realmente é uma quebra de confiança? Mesmo que a intenção, no meu caso, tenha sido boa, que era de guardar esse dinheiro. E vocês, pretinhos, contam para suas esposas exatamente o salário que ganham?
Falei.
Valeu demais. Continuem com esse programa que acompanha a gente todos os dias e sempre nos arranca uma risada, mesmo nos dias mais puxados, diz o nosso
ouvinte.
Olha aí.
O homem é aquele cara que compra um carro por 60 mil. E diz para a mulher que pagou 40. 30 mil no carro. Com medo, né, do julgamento, com medo da que a mulher vá, enfim.
Vamos guardar o dinheiro, a gente não sabe lá na frente.
Dele,
né?
Exato.
No certo
então,
da questão, o homem é mentiroso, né?
Não, Rodaica, eu vou tentar ajudar esse ouvinte. Eu acho que ele não quebrou a confiança, acho que não. Porém, eu acho assim, quando tu tem uma relação íntima e de parceria com uma pessoa, as tuas conquistas, elas devem ser celebradas. Então, se eu ganhasse um aumento, eu contaria pra minha mulher até numa questão de celebrar. Pô, ganhei uma promoção, ganhei um aumento, não sei o quê.
Mas diria de quanto?
Mas talvez eu não dissesse de quanto.
Ah, isso
talvez
aí.
Talvez eu não dissesse de quanto, mas eu compartilharia o momento.
Talvez a questão dela seja essa: ela não participar de um momento importante da vida dele, que vai além da questão do dinheiro, é a questão da conquista. Se ele ganhou o aumento, foi porque ele mereceu.
Se ele mereceu, porque
se dedicou. Se eles têm uma vida de casal, um deveria vibrar pelo outro e comemorar junto. Mas eu só vou além aqui no meu comentário. Eu acho o seguinte, vamos ver. Eu acho que o casamento, por mais que envolva sentimento, amor e uma série de outras coisas, ele não deixa de ser um negócio. Tá. O casamento, quando tu resolve que tu vai viver a tua vida com uma pessoa, tu tá assumindo ali um relacionamento, né? E vocês dois juntos devem acordar uma série de regras para que aquilo ande bem. Se dentro do acordo de vocês está estabelecido que vai haver transparência financeira de ponta a ponta, sim, ele cometeu algo ruim aqui, porque ele foi desleal com ela. Se isso não foi acordado anteriormente, eu sugiro que façam agora, porque ele pode usar esse argumento, dizer, pô, eu não imaginei que isso fosse tão importante, vamos rever. Mas eu acho que, acima de tudo, relacionamentos amorosos, afetivos, como esse de um casamento, deveriam vir com essa questão muito atenta para o casal como uma pessoa que vibra nos momentos bons e que tá ali junto nos momentos ruins. Por quê? Se a situação fosse o contrário, ele tivesse feito alguma coisa lá e tivesse baixado o salário, ou perdido o emprego, ou qualquer coisa ruim, ele compartilharia com ela, porque ele ia precisar do apoio dela. E aí, na hora que teve uma coisa boa, ele não compartilhou. Então, o ponto de vista talvez seja esse. Não assim, ai, o que tu fez com esse dinheiro? Entendeu?
Não é isso. Aí que tá.
Porque não, você talvez nem saber o valor.
Será que não era um aumento pouquinho também? Acabou com um aumento baixinho.
Daí o cara ganhou 200 pila. Tem até vergonha de dizer
que ia guardar, velho. Não deve ser tão pouco.
O cara ganhou um duquezinho. Amor, ganhei 200 pila. Nunca tinha avisado que era duque.
É um duquezinho,
não mas o ponto é esse. Ele não quis celebrar, beleza. Mas eu acho que é legal cada um ter um pouquinho da sua individualidade. Não precisa 100% saber de
tudo.
O lance é a conquista.
Tu também acorde.
Não, mas eu digo assim, ó, Daica, eu fiz um trabalho e tal, ganhei um cachê tal, por exemplo, né? Ah, não sei se eu vou chegar em casa, meu cachê foi tanto, ganhei lá 20 mil, que às vezes é isso que entra.
15
mil. Eventualmente. 20 mil. E aí o que que eu não vou dizer, entendeu? Não. Mas agora eu ganhei uma promoção na rádio.
20 mil? Tava ganhando 20 mil de cachê, mano.
Depende do trabalho que eu exerço, humorista, palestra, DJ.
Não, humorista não ganha 20 mil, mano. Humorista tu não ganha 20 mil que eu sei teu cachê.
Tu é humorista, cara.
Juntando tudo, dá uns 20 mil.
Não, esse é o que eu menos ganho.
Pelo amor de Deus.
Desse aí é o que eu menos ganho.
Se ele tá levando 20 mil de humorista, vamos fazer uma reunião.
Nós vamos acabar o show. Como tá tudo bem pra ti, se tu não fala, tu também não tem problema com a tua esposa por conta disso. Não, porque isso entre vocês dois é normal.
Não, o cachê, eu digo tu, tipo, tu o ponto um é celebrar. Celebrar, eu concordo.
É isso.
Bah, hoje foi um dia legal, fui promovido.
Não, é chegar lá e dizer, olha, no final do mês aqui nós vamos ter 1.200 a mais.
Não, é isso aí.
600 pra cada um, não é isso.
Mas tem gente que
é
assim.
Mas aí tu tem que conhecer
a pessoa
que tu casou.
Sim.
E isso tem que ser um acordo entre o casal.
Com uma planilha
se é um
Excel.
Casal que tem planilha, que é assim. Aí eu acho que é uma baita deslealdade.
Aí, nesse caso,
mas se o casal tem planilha, é porque os dois concordaram em ter planilha. Claro. Ninguém é obrigado.
Acordaram.
Entendeu?
É isso aí.
É isso, tem que ver quais foram os acordos. Ah, não fizemos acordo, era só uma questão de bom senso. Então,
rever. Pra mim, tu matou o ponto. É a questão de celebrar a conquista.
Muito
não
bem.
Não é a questão do valor ali, da grana.
Fechado. E outra, né, esse casal pode ter conta conjunta. E aí a mulher vê lá que todo dia, quinto dia útil do mês, quando pinga lá o salário, pingou uma mascada a mais.
Imagina o cara no final do ano.
E aí a mulher olhou lá no extrato, no saldo, falou, pô, mas tá entrando um dinheiro a mais e ele não me falou. Enfim.
Em janeiro ele apresenta só as passagens, amor.
São um casal, são duas pessoas físicas e uma jurídica.
Nós vamos pra Tailândia ver os elefantes. Imagina ele fazer isso.
Aí, obrigado, Ivan.
Pra Colômbia, mais perto.
Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data pra lembrar que pequenas e grandes escolhas fazem a diferença no futuro do planeta. E a Marco Polo reforça essa iniciativa com a sua nave, o ônibus Ative Integral, um ônibus elétrico, 100% fabricado pela Marco Polo e que é sinônimo de mobilidade urbana sustentável. O Ative não só reduz a emissão de poluentes, como também diminui a poluição sonora nas cidades, porque ele é silencioso e ainda tem um design moderno,
e funcional, com tecnologia de ponta desenvolvida no Brasil. Tudo isso para transportar passageiros com mais eficiência e menor impacto ao meio ambiente. Quer conhecer mais sobre essa inovação da Marco Polo? Entra agora no QR Code que está aqui na nossa tela para descobrir como o Ative Integral está ajudando a construir cidades mais inteligentes, humanas e sustentáveis. Para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo. Vai daí, Porazinho!
Tudo certo com vocês, galera do Pretinho? Sou ouvinte fiel e anônimo, por motivos óbvios.
Anônimo? Mas se ele é fiel, não precisa ser anônimo.
Fiel ao programa. Ah, tá. Anônimo por motivos óbvios.
É quem trabalha por conta, né?
Gostaria de compartilhar uma situação delicadamente taradística.
Meu Deus. Ah.
Nós aqui quem já passamos dessa fase.
Vocês me ajudam a resolver esse dilema. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Amo tudo nela. Tudo mesmo. Mas tem uma coisa em especial que me tira do sério, galera.
O que é?
Ela não escova os dentes.
Os pezinhos dela. Os pés dela. Eu fico louco com os pés dela. Sim, amigos, eu sou do time de fetiche por pés. E não é pouco, não. Já me peguei inventando desculpas do tipo: tá cansada? Quero uma massagem só pra poder aproveitar aqueles pezinhos. Mas a verdade nua e crua e sem meias, literalmente.
Tá salivando, Porã.
Tá salivando, meu Deus, Porã, parece o.
Parece um gordo no bife.
Eu tô orgulhoso de ter te dado esse e-mail, Porã. Eu tô muito orgulhoso. Eu sabia.
Acho que o e-mail merece a interpretação devida. Eu sabia, né? Que
seria. Claro, assim. Porã.
Porã gosta de peças.
Agora a verdade, gosto mesmo, agora a verdade nua e crua e sem meias, literalmente, diz o ouvinte, meu desejo é beijar e lamber os pezinhos dela.
Mas não é tua mulher, cara.
É tua mulher, cara. Não precisa ficar anunciando, vai lá e lambe, chupa o dedão, faz o que vem entender.
Mas é justamente o que eu ia dizer, Alexandre, mas o e-mail não terminou.
Ah, tá.
Eu quero fazer um carinho mais íntimo, tipo uma adoração mesmo. O problema é, agora e aí entra o problema.
Vamos ver.
Aí entra o problema.
Ela tem umas frescuras e não quer que o cara toque nos pés dela, é isso?
Ele quer pedir isso sem parecer um completo psicopata, já devia ter feito, querido.
Vai lá, manda um e-mail pra rádio. Ele manda um e-mail pra rádio.
Mas
pra
vai todo beijando, mundo vai dando um beijinho aqui e outro ali. Ai, amor, assim eu não gosto.
Enquanto aí, tu fica pedindo licença, pode ter alguém que já esteja fazendo.
Já tá lá se deliciando naquele dedão.
Acabou com o dedão, né? Acabou com o dedão.
Coisa linda. Então, deixo aqui a minha dúvida para o programa de rádio mais democrático do Brasil. Aguardo conselhos, julgamentos e, quem sabe, alguma solidariedade dos tarados de plantão. Mestre!
Acorda, fala, que lindo!
Manda um louco laje
pilocado e lambida nos dedos dessa gostosa!
Forte abraço a todos do Anônimo.
Acorda ela, lambendo os pés.
Eu não sei.
Vai se incomodar.
Ainda mais com frio, né? Eu acho que
acordar
é
meio invasivo.
É, tu vai tirar a meia, ela vai ficar brava contigo. Não, lambendo os pés assim não. Tem que pedir, olha só. Fala assim no vídeo dela. Olha só.
E aí, neném?
Eu quero dar lambida no meio do dedinho. Assim.
Ah, mas aí pedir pode parecer meio, tu pode surpreender.
Não, pedir eu acho que não. Vai dando um beijo.
Esse tipo de coisa ele acontece naturalmente. Quando aconteceu. Naturalmente.
Vem beijando da testinha e vai descendo, então, ponto.
Isso.
Da testinha, vai beijando, vai descendo.
Pescocinho.
Pescocinho.
Isso.
Dorso.
Isso aí.
Quem? Não, isso eu não gosto. E aí vai descendo, barriguinha, entendeu? Ali.
Você não gosta.
Tá o dorso ou não gosta?
Aí vai descendo. Cinturinha.
Cinturinha, coisinha. Xalanga. E aí as coxinhas, joelho.
Que isso?
Joelho, canelinha.
Todo mundo conhece esse cabelo.
Tornozelinho.
É cabeça, joelho. Não, cabeça, ombro, joelho e pé. Canta música e deu.
E tu, Rafinha, tem o que pra nós?
Tenho
aí?
Tem duas curtinhas, Alexandre, me permite?
Pô, por favor, Rafinha.
Primeiro um e-mail curto. Bom dia, sou ouvinte desde 2007, mas em 2014 parei de ouvir o programa por virtude do trabalho, não dava mais tempo.
Tá.
No ano passado voltei a ouvir o Pretinho e vocês continuam sendo foda pra caramba. No início era público do Potter, agora sou do Rafinha. Isso é um problema? Devo me tratar?
Ah, sim. Possivelmente. Olha.
Vocês são demais, continue assim, zero medo. E ela mandou uma piada aqui.
Um samurai estava no templo carregando um queijo, quando o outro viu e perguntou: gafanhoto, dá pra comer esse redondo aí? E aí o mestre: já sim, mas quem vai segurar um queijo?
E olha aí o
velho. Não, tu não tá afim de comprar, né? Não, tu não tá afim de comprar?
Ih, olha o velho aí.
Que isso, mestre?
Não, tu não gosta do mestre? O mestre é um sucesso com as crianças.
É que uma semana ou duas atrás a gente leu essa piada na voz do mineiro.
Não, mas é que a gente faz versões, é versões.
É um rodízio de piadas.
É um rodízio
de piadas.
Olha, isso é pra corte.
São piadas internacionais.
É. Isso mesmo. O nego velho voltar, vai com o nego velho.
Tá, isso.
O Ivan vai contar agora em agosto, eu tô na lista. Tá. O Turquinho,
e qual era o outro?
Setembro.
Eram duas curtinhas, esse foi um.
O e-mail da menina,
piada,
que é meu público, e a piada foi essa aqui do mestre.
Perfeito, agora
não, tá,
eu entendi.
Prestando atenção.
Ah, não, dois não. Juntos. Foi tão prestando. Curtinho mesmo.
Tô prestando. Eu não quero tomar muito tempo, cara. É duas tocadas.
Eu sonhei com o Rafinha.
Pesadelo.
Salve, pretinhos, antes de mais nada já adianto, não é nada do que vocês estão pensando.
Imagina.
Sonhei com esse tantã de outro jeito. Estávamos ele e eu em uma espécie de estúdio improvisado, o pessoal da rádio estava todo fora ou ocupado por algum motivo.
Normal.
E eu e o Rafinha é que iríamos apresentar o Pretinho das 6 da tarde. Comecei o programa igual a um âncora profissional. Boa tarde, amigos ligados na Atlântida, estamos chegando para mais um Pretinho das 6, blá blá blá. Lá, falei dos parceiros e tudo mais, até que do nada eu olho pro Rafinha e mando: e os destaques? E os aniversariantes? Tem algum material aí? Alguma piada? E a gente não tinha nada. E isso me deu um pânico tão grande que eu acordei assustado.
Eu já sonhei isso algumas vezes.
Esse sonho só serviu para reforçar ainda mais o quanto o trabalho de vocês é importante e grandioso. Não é só chegar aí e falar umas bobagens, que aliás vocês fazem muito bem, mas tem uma baita preparação por trás de cada edição. Isso é verdade. Parabéns ao Rafa Gomes e ao Léo Oliveira pela produção do programa. Também ao Natan, né, que colabora muitas vezes na produção. Senti na pele a importância de vocês. Um abraço e vida longa ao PB. É o Dado de Passo Fundo que manda pra gente aqui. Durante muito tempo eu tive um sonho recorrente, logo que eu entrei na Atlântida, que era, não sei se vocês não são deste tempo, nem o Porã, acho que é desse tempo, do tempo das cartucheiras.
Ah, eu sou do tempo
que eram máquinas grandes, onde a gente botava dentro, sim, dessa máquina um cartucho, como se fosse, sim, uma fita de cassete.
Na TV também era assim.
Isso. E ali, mas explicando pra nossa audiência que não conhece, e aí dentro de cada cartucho tinha um arquivo de áudio apenas. Ou uma música, ou só uma vinheta, comercial, ou só um comercial, ou só uma trilha.
É, eu lembro disso também.
E, cara, e a gente fazia os horários, né, das 4 horas dos horários da rádio, sempre buscando uma pilha de cartuchos para ir metendo um atrás do outro. E tu mesmo operava, dava o play, dava o stop, dava o play, dava o stop. E durante muito tempo eu acordei com este sonho recorrente, com o botão vermelho do stop piscando. Como se eu tivesse me passado e não dado o play, que era o botão verde
do comercial,
do próximo comercial. E bah, isso foi muito louco, cara. Fiquei traumatizado com isso por muito tempo.
É uma ação repetitiva que te causa muito estresse.
Isso
eu
mesmo.
Eu tinha isso.
Não, e super manual, né? Porque hoje em dia tá dentro tudo de um programa.
No master atrasado. Tipo, tá rodando o intervalo e o programa
mas
não tá encaixado.
Até
ainda.
Isso é legal do documentário, porque no início ali da origem que fala
aparece
do programa X, quando tu tá no estúdio, nos fundos ali lá do morro, tem todas as cartucheiras
isso
ali.
Isso mesmo.
Eu enviava elas pro interior do estado, inclusive pelo
maloche.
Os cartuchos.
Isso aí, com vinhetas e trilhas. E comerciais.
Junto com um recheio especial, né, Rafinha?
Que loucura.
Ah, tu tá sempre nessa, né, gordão?
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
Seu coração bate com eletricidade. Se você tocar em um coração recém-retirado do corpo e aplicar eletricidade, ele volta a bater sozinho. Conheça o Elefante Letrado, a plataforma de leitura das melhores escolas do Brasil.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Estamos de volta com o Pretinho Básico. 3 minutos para as 2 da tarde. Infelizmente, o tempo passa muito rápido quando a gente tá aqui se divertindo. Mas não vai ter mais do que 1 hora de programa, né? Daí não dá,
será,
né?
Será que não,
não dá, acho que não dá. Vamos pensar ali pelos 20 anos, se a gente não...
Já tem outro
programa, 6. Então 2 horas por dia tá mais do que bom.
Então tá bom.
Então pode começar a votação aí, Rodaica.
Vou votar no Porã.
No Porã. Por que motivo hoje?
Porque o
gostei. Tu sempre vota no Porã, mas por que motivo?
Não, só um pouquinho.
Foi grosseiro agora.
Fui não
é
quis.
É verdade que eu sempre... Gente, grosseiro. Eu voto no Léo, eu voto no Rafinha
direto. Ah, é verdade, tem razão.
Eu voto em ti.
Tem razão, me enganei. Me passei.
Eu voto com o meu sentimento do dia, tá, sou certo. Muito justo e sincero.
É, isso é muito verdade, entendeu? Mesmo, né? Então, como boa escorpiana, tu é muito justo e sincero.
E sinceridade.
E tu, Porazinho, vai querer votar em quem, Porã? Porã já saiu ali, olha ali, não tá mais
como
ali.
Sair?
Como tô aqui, é que ali é o retorno que
eu entendi. É que tem uma tela com o teu espaço vazio aí, Porã, desculpa.
Zero medo. Zero medo, tô aqui. Cara, o meu voto vai pra ti, Alexandre.
Ô, por quê, Porazinho?
Porque eu sinto que tu te superou hoje, a voz ainda tá...
Me superei. É? Ainda
superou,
tá.
Superou, não ainda é fácil.
Tá. Não é fácil.
Ah, isso aí.
Obrigado pelo teu voto, Porazinho. E tu, Léo Oliveira?
Cara, eu vou estar no Rafinha Menegazzo, cara.
A frase... Sério? Não me diz isso. Não.
Mas tu nunca vota nele,
cara,
de loucura.
Cara, a frase, tu tá sempre nessa, gordão. Me pegou um pouco. Quem veio do fundo da alma.
Pro Porã foi a frase, né?
Sim. Tá sempre nessa, né, gordão?
Por causa do recheio
nas cartuchos. Sempre nessa, papagaiada aí, o Big Z.
Recheio dos cartuchos que ele mandava pro interior.
Então é um voto pro Porã, um voto pro Rafinha e um voto pra mim. E tu, Gomes, vai votar em quem?
Por último,
não. Eu voto na Rodaica. Porque ela flagrou com três frases. Que tu não tava prestando atenção no e-mail. Com três frasezinhas.
É complicado, isso é complicado.
Alexandre, repete o e-mail que eu acabei de ler.
Não precisa.
É foda isso mesmo, né, cara? Não é fácil.
Vai votar em quem, Alexandre?
Eu vou votar depois de ti. É porque daí não faz sentido eu votar antes de ti.
Ele é o voto de desempate.
Eu sou o voto
eu vou
de
votar
desempate.
Em ti, tu começou o programa mal e veio bem agora na finaleta.
Por que eu comecei mal? Porque vocês não estavam prestando atenção na abertura do programa e eu reclamei
tá
disso.
Tá mais impaciente, não. Eu sei. Quando a gente não tá bem de saúde, a gente fica mais impaciente.
Cara, eu tô tri bem de saúde, cara. Eu só tô sem voz um pouco.
É
por
isso,
causa da umidade.
Tem que voltar a beber, né?
Tá vendo o que eles estão fazendo comigo? Eles querem que eu volte a beber.
Não, mas só o destilado.
Eu espero que tu seja mais forte do que isso.
Só o destilado, que dá uma boa pra garganta.
Não, a audiência que falou que ele parou de beber, uma semana ele não escutava, outra semana ele tava sem voz, outra semana ele tava cansado.
É isso aí. Meu voto é em ti.
Fireball. De canelinha. Toma tua voz, tu apareceu com
o Peixoto. É mesmo. Tá bem.
Calbi Peixoto.
É, então tá um pra cada um, é isso?
Não, tu recebeu dois.
Ah, eu recebi dois.
Isso.
Bom, mas em quem eu votar, essa pessoa vai ganhar.
Não. Se tu votar em mim, eu não tenho nenhum voto. Tu votar em mim, ganha tu.
Tá.
Tu votou no Léo, ganha tu. Votou na Rodaica, ganha a Rodaica. Votou no Rafinha, ganha o Rafinha. Votou no Porã, ganha o Porã.
Isso.
Entendi.
Tem o regulamento embaixo do braço.
Surpreende, Alexandre.
Vou surpreender, então. Vou votar no Rafinha.
Surpreendeu mesmo.
Vou votar no Rafinha.
Surpreendeu.
Por quê?
Só pra surpreender.
Pra surpreender.
Tá, porque não faz muito sentido.
Pra surpreender. Não faz, eu sei que não faz.
Não, eu mandei bem pra caramba.
Não mandou.
Quem mandou, então?
A piada do mestre passou no sinal vermelho.
Não,
ninguém bateu.
É que o Fete não presta atenção no inimigo que é Rodaica Lê. Vai prestar atenção no samurai.
Eu prestei atenção, mas daí aí eu...
Um pouco ingrato, Rafinha, que tu recebeu o voto dele ainda, o dia.
Eu vou tirar o teu voto. Eu tá em ti, Rodaica, o meu voto tá em ti.
A não ser que tu começasse a rir agora.
Roda!
Você é trairagem de casal comigo.
Meu voto tá em ti, então, Rodaica.
Eu sou sempre muito justo.
Isso é verdade.
Levou a Rodaica o troféu de melhor participação. Por quem? Porque é culpa de quem?
O cara votou em ti, tu xingou ele.
Eu sou muito imbecil.
Impressionante, né, cara? É impressionante.
Tu mereceu perder a real essa.
Qual é o teu signo?
Virgem.
Sou
perfeccionista, né, Alexandre?
Perfeccionista.
Entrego tudo muito bem.
Enfim, voltaremos logo mais às 6 da tarde. Volte com a gente com o seu Pretinho Básico. Uma boa tarde de quinta-feira. Tchau!
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico, a maior audiência do rádio na sua cidade.